Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Pesquisa realizada no Rio de Janeiro apontou que 15% dos universitários nunca leram um livro não didático, ou seja, nunca se interessaram em ler um livro por conta própria. O Palavra de Especialista de hoje vai discutir a importância da leitura para a vida das pessoas. O professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNB, Erasto Fortes, vai mostrar que a leitura abre horizontes e é fundamental para o desenvolvimento cultural do indivíduo. Ele vai explicar o que a família e a escola podem fazer para desenvolver o hábito da leitura nas crianças. Vamos receber também Luiz Amorim. Ele é dono de um açougue cultural em Brasília. Logo que inaugurou o Tebone, há 13 anos, Luiz colocou uma prateleira com 10 livros no canto da loja. Começaram os empréstimos, as doações e o acervo chega a 10 mil exemplares. Hoje, o açougue virou uma ONG e a última empreitada de Luiz Amorim é a biblioteca montada num ponto de ônibus em Brasília. Com toda a experiência de proporcionar leitura ao cidadão comum, ele contesta a ideia de que o brasileiro não gosta de ler. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos receber aqui no Palavra de Especialista o professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília, Erasto Fortes. Bom dia, professor Erasto.
Bom dia.
Professor, hoje o Palavra de Especialista vai tratar sobre um assunto que foi detectado numa pesquisa que 15% dos universitários nunca leram um livro não didático. O senhor, com a sua experiência em sala de aula, dando aulas na Universidade de Brasília, o senhor acha que isso realmente procede? Que realmente alguns universitários não têm esse hábito de ler?
Olha, você está me fazendo uma pergunta localizada na universidade na qual eu atuo como professor. Eu não posso afirmar que essa seja uma realidade da Universidade de Brasília. E digo isso felizmente, né? Nós encontramos um público que é atendido pela Universidade de Brasília, é uma formação acadêmica bastante razoável, que são exigidos, né, na sua produção acadêmica de maneira bastante intensa e que reagem a essa exigência de maneira muito positiva. Essa pesquisa a qual você se refere, ela está localizada em alguns lugares da federação, né, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí nós temos que avaliar uma questão que é o resultado de uma política educacional adotada pelo governo na época dos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi da expansão das unidades de ensino superior praticamente de maneira exclusiva pela via privada, né? Nesses 8 anos, nós não tivemos uma expansão das universidades públicas. As universidades públicas sofreram uma retração, inclusive, nos seus quadros permanentes de professores, pesquisadores e técnicos. E o governo tomou, naquela época, uma decisão de que a expansão do ensino superior no Brasil se faria exclusivamente pela universidade e pelas instituições de caráter privado. Nós temos inúmeras avaliações que demonstram, né, que essa expansão, que eu arriscaria dizer quase irresponsável, do setor de ensino superior no Brasil, ela nos trouxe consequências bastante importantes, né, em relação à qualidade do ensino que é oferecido nessas instituições. E as avaliações, os exames nacionais que o próprio Ministério da Educação faz a cada ano têm demonstrado isso. Então, eu acho que o resultado que nós estamos colhendo hoje é um resultado que foi plantado por essa política deliberada de expansão, né, de maneira a não controlar de maneira efetiva a qualidade do ensino que é oferecido por essas instituições. Felizmente, a gente pode dizer que esse quadro está se revertendo nos últimos anos, porque o governo atual ele tem acenado, né, com a possibilidade de expansão das universidades públicas, com a criação de novas universidades, abertura de campus universitário nas universidades já existentes. E esse quadro, eu creio que ele vai acabar por gerar uma nova realidade no país daqui a alguns anos.
Professor, com relação a essas pessoas, maioria que estudam em faculdades particulares, que dizem nunca ter lido um livro que não tenha sido obrigado a ler por exigências escolares, por exemplo, quem é esse profissional que é formado, que sai da universidade sem nunca ter lido um livro por conta própria?
Primeiro, eu acho que haveria necessidade de a gente corrigir essa expressão, não é formado em universidade. Eles não estão sendo formados em universidade, estão sendo formados em instituições de ensino superior que não se caracterizam como universidade. Que a universidade, para ter esse nome, ela tem que ter certas características, e uma delas é exatamente a produção de conhecimento, a pesquisa que é realizada no interior da instituição. As outras instituições que são faculdades isoladas, elas não têm, pela legislação, a obrigação de produzir conhecimento novo, que nós chamamos de pesquisa. E isso tem um reflexo no ensino, porque na medida em que a instituição produz pesquisa nas áreas de conhecimento, ela aplica esse conhecimento novo na formação inicial dos seus profissionais, o que já não acontece com as escolas de ensino superior que não produzem pesquisa, né, que são pejorativamente chamadas de escolões de ensino superior. E são esses escolões de ensino superior que acabam trazendo essa realidade, né, de uma formação muito precária, de qualidade duvidosa, e que tem como um dos reflexos essa questão que a pesquisa aponta, que é a baixíssima qualidade de acesso aos bens culturais. E a pesquisa aponta livro, né? Mas eu poderia citar, por exemplo, cinema, teatro, né? Todo tipo de manifestação cultural a qual esses estudantes, infelizmente, têm muito pouco acesso pela formação muito precária que têm de ensino médio, no próprio ensino superior, e pela baixíssima condição econômica que eles têm. E eu digo mais, isso não é um problema apenas dos estudantes, isso é um problema também dos professores. Nós temos pesquisas da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação Básica que aponta que a possibilidade de acesso aos bens culturais dos professores da educação básica é uma possibilidade muito restrita pelo baixíssimo salário que recebem. Isso naturalmente vai refletir, né, na formação que é dada aos estudantes também de educação básica, de ensino fundamental e médio principalmente.
Nós estamos conversando com o professor Erasto Fortes, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília. Professor, o que fazer para que a pessoa, para que a criança tenha, adquira o hábito de ler?
Olha, existem inúmeros programas, né, de sucesso nos sistemas de ensino municipal e estadual pelo Brasil afora, que demonstram que é possível se ter, não é, um trabalho efetivo do professor na estimulação da criança precocemente a ela ter o acesso à leitura, né, de maneira mais sistemática e mais organizada. Eu me lembro agora, por exemplo, conversando com você de uma escola aqui da nossa cidade de Brasília, né, ela fica exatamente localizada na cidade de Taguatinga, que faz um trabalho excelente há mais de 10 anos. Todo o projeto pedagógico da escola é voltado para a leitura por meio de uma ação integrada que a biblioteca faz com todos os professores e todos os estudantes da escola. Essa escola chama Escola Classe número 18 de Taguatinga. É um trabalho excelente que é um dos inúmeros exemplos que nós temos. Quer dizer, na verdade, o que a escola tem que ter é um projeto pedagógico, não é, bem estruturado, bem organizado, que tenha a leitura como um fundamento principal de aprendizagem, não apenas de aprendizagem de conteúdo, mas também aprendizagem de cidadania, de direitos humanos.
É interessante porque meu filho, por exemplo, ele está no ensino infantil, ele tem 2 anos, e toda sexta-feira ele pega um livro na biblioteca da escola e leva para casa, né?
Exatamente.
Quer dizer, já começa desde 2 anos de idade a ter esse hábito de pegar um livro e levar
para casa. E agora esse exemplo que você está dando, ele só é possível porque a escola tem uma biblioteca, né? Então, esse é um acervo que é fundamental que as escolas tenham. A escola precisa ter uma biblioteca organizada, com livros que sejam, de fato, emprestados às crianças, né? Que as crianças possam manusear o livro, levar para casa, devolver, adquirir, inclusive, a responsabilidade de cuidar de um material que é coletivo, que é público, né? Quer dizer, tudo isso é educação, não apenas para a leitura, mas também para a cidadania.
Agora, o exemplo que os pais dão em casa de gostarem de ler, de terem a sua própria biblioteca, de estarem sempre lendo livros em casa, o senhor acha também que é uma coisa que vai ficar na cabeça da criança?
Sem dúvida, isso aí as pesquisas demonstram, né, que o ambiente familiar, quando ele é um ambiente propício ao acesso a bens culturais, como leitura, cinema, teatro, enfim, esse ambiente ele ajuda a criança a ter um processo de estimulação para que essa leitura seja feita também. Agora, nós temos que considerar que nós vivemos num país que, infelizmente, tem um quadro social e econômico de extrema gravidade. Inúmeras famílias que ainda vivem em estado de pobreza, às vezes quase que absoluto, né? Muitos pais sem instrução nenhuma. Nós não podemos esperar que apenas esse seja um elemento de estimulação da criança a aprender. É preciso que, mesmo considerando que a criança viva num ambiente desfavorável do ponto de vista do acesso a bens culturais, que a escola seja uma instituição capaz de fazer com que essa criança, mesmo desfavorecida nesse aspecto, ela tenha todas as iguais possibilidades a outra criança que a esses bens culturais tem acesso. Né? Então, a escola é um ambiente que tem uma extrema importância na construção desse processo de bens culturais e de acesso a esses bens.
Agora, com relação às outras coisas que existem no dia de hoje, por exemplo, a internet, a filmes na televisão, TV a cabo, o senhor acha que isso compete com a leitura com adolescentes, por exemplo?
Eu acho que compete, acaba competindo, mas eu não tenho dúvida de que um ambiente estimulador para a criança ter acesso à leitura, ele ajuda a criança a ter a avaliação, né, de que ele também tem, por meio da leitura, o acesso a uma atividade prazerosa, agradável, né, que são coisas de natureza diferenciada. E eu acho que o acesso a esses bens, né, que são o filme na televisão, às vezes filmes até de que não são muito recomendáveis para criança, ou videogame, ou o que seja, isso eu não acho que necessariamente impede a criança de gostar de ter acesso à leitura, desde que ela seja devidamente estimulada, não é? Na escola, na família, a ter esse acesso.
E quais são os benefícios que uma pessoa leitora tem na sua vida? Qual que é o maior benefício que um leitor assíduo tem?
Eu acho que o acesso à leitura, né, e a leitura aí de conteúdos os mais variados, né, desde uma literatura infantil, um romance, um drama, um conto policial, uma biografia de uma ilustre pessoa, todos esses livros, né, eu acho que eles acabam por conformar, né, na formação do indivíduo, né, um quadro de formação cultural que faz diferença na sua vida, tanto como estudante, como cidadão. Você ter uma visão mais completa de mundo, você ter o acesso, né, à pluralidade do conhecimento, às ideologias, à maneira de enxergar o mundo, eu acho que isso nos ajuda, no fim das contas, a ter uma atuação na vida de maneira mais comprometida, né, com a realidade social, inclusive com a transformação dessa realidade em grande parte dos casos.
Então tá bom, nós conversamos aqui com o professor Erasto Fortes, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília. Nós conversamos sobre o hábito da leitura. Professor Erasto, muito obrigada pela sua presença aqui no Palavra de Especialista.
Eu que agradeço, em meu nome e em nome da nossa Universidade de Brasília.
Um bom dia para o senhor.
Obrigado.
Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para conversar com Luiz Amorim, dono de um açougue cultural em Brasília.